Aqui estamos iniciando em nova SDPD desta semana. Só um minutinho, nós estamos com problema de áudio. Aí, muito bem, vamos começar de novo. Olá, boa tarde, meu nome é Márcia Bueno. Estamos iniciando em nova SDPD desta semana, com um tema muito importante, que é atividade física no meio aquático. Vou fazer minha descrição de imagem. Eu estou usando uma camiseta verde, uma saia verde, tenho os cabelos loiros, médios, óculos vermelho, uso alguns anéis nas minhas mãos, e sou branca. Então, o INOVA-STPD, gente, é um programa que acontece a cada 15 dias aqui na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. É um programa que visa levar para você um pouquinho da secretaria, o que nós fazemos, nossos serviços, e também levar um pouco do ambiente e do universo da pessoa com deficiência, com suas reflexões, né, repensar esse universo e os serviços que engloba todo o universo da pessoa com deficiência. Então, convido você a cada 15 dias estar conosco aqui. Estamos dividindo a tela com a nossa intérprete de Libras, Júlia Martins. Muito obrigada, Júlia, por estar aqui conosco. O nosso tema de hoje é atividade física no meio aquático. Eu estou com dois profissionais que fazem parte dos colaboradores da nossa secretaria. Aqui do meu lado direito, eu estou com a Renata Uni. Bem-vinda.
Obrigada, boa tarde.
E aqui o Felipe Ávila também. Os dois são profissionais de educação física do setor de saúde em movimento da SDPD. Nós já vamos saber o que é esse setor. Podemos já começar por aí, né? Felipe, você poderia falar um pouco o que é o setor de saúde em movimento da Secretaria?
Claro, boa tarde a todos. Como a Márcia já introduziu, eu sou Felipe Ávila, sou profissional de educação física aqui da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência. A gente está lotado no setor de saúde e movimento, que é aquele setor da nossa secretaria, que ele é responsável por organizar e administrar as atividades físicas voltadas para o público com deficiência. Dentro desse setor existem algumas atividades, e dentre elas, a atividade física aquática, que é aquela pela qual nós vamos falar hoje.
Felipe, você poderia fazer sua descrição de imagem, por gentileza?
Eu sou um homem branco, de cabelo curto, cabelos escuros, eu tenho barba, um bigode um pouquinho mais alongado do que o normal. Estou usando uma camiseta cinza e um crachá da Prefeitura de Barueri na cor lilás.
Muito obrigada, Felipe. Renata, boa tarde.
Boa tarde, eu sou Renata, profissional de educação física, formada há 15 anos na área. Também vou fazer minha descrição de imagem. Sou branca, cabelos castanhos claros, longos, estão soltos. Uso um crachá da Prefeitura de Barueri, como Felipe, da cor lilás. E camiseta preta.
Muito bem, vindo. Então, nós temos dois profissionais aqui. Se você não os conhece, já passou a conhecer hoje, e eles vão nos falar desse tema que é atividade física no meio aquático. Para acessar esse serviço, é bom nós sempre lembrarmos, né, que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem um departamento que se chama Porta de Entrada. Então, você chegando aqui na secretaria, procure esse departamento, é um departamento que vai te receber, composto por assistentes sociais, vai fazer o seu cadastro, verificar a possibilidade, né, de estar praticando qual atividade, em qual serviço dentro da nossa secretaria. E aí, já dando essa introdução, eu queria que o Felipe nos falasse um pouquinho dessas atividades que são desenvolvidas nesse meio aquático. Como é essas atividades, para quem elas são ofertadas? Fala um pouquinho para a gente.
Antes de falar um pouquinho de quais são as atividades, acho que é importante dar um contexto que as atividades, todas as atividades que são administradas na piscina, elas são desenvolvidas por profissional de educação física.
Perfeito.
Então, a gente tem um limite profissional de área técnica de atuação. E um outro ponto importante a se destacar é que a gente tem uma estrutura da nossa piscina que foi o que direcionou qual era o tipo de prática que a gente ia escolher para trabalhar lá da melhor maneira possível. E, nesse sentido, a gente escolheu como atividade para ser desenvolvida, a partir dessas coisas que a gente já, que eu já falei, é a atividade física aquática voltada para o ganho de habilidades de autossuficiência no meio aquático. Além disso, a gente tem algumas turmas de hidroginástica. Essas atividades elas foram escolhidas também considerando a maior demanda que a gente recebia aqui na secretaria. Então, a partir desses dois fatores que eu já citei, que é a prática profissional do educador físico, a nossa estrutura da piscina particularmente dita e o perfil que a gente percebeu, que era a nossa maior demanda de atendimento, a gente conseguiu ir delimitando de forma técnica para chegar nessas duas principais atividades, que é a atividade física direcionada para o ganho de autossuficiência e também a hidroginástica.
Entendi. Então, já que você já começou falando da autossuficiência, poderia explicar qual é o objetivo, como é trabalhado e qual o tipo dos frequentadores, qual a idade dessas pessoas?
Eu vou falar sobre a autossuficiência. O nosso perfil é a partir de 7 anos e não temos limite de idade para todos os tipos de deficiência. Nós notamos a maior parte dos nossos usuários atendidos na piscina sendo TEA, o transtorno do espectro autista, chegando a ser de 60% a 70% dos nossos usuários atendidos no setor. Então, vou entrar, vou explicar o que é autossuficiência. Autossuficiência é você ensinar, mostrar a percepção da pessoa adentrar no meio líquido, que é diferente do meio que nós vivemos, que é o meio terrestre, o ar, o contato. Então, é a percepção do usuário, da pessoa, adentrar ao meio líquido. Ela saber minimamente se deslocar, fazer a submersão, se possível, colocar o rosto, saber se deslocar, entrando nas atividades a ser trabalhadas, são submersão, palmateios, pernadas, desenvolvimento aí do que mostrar para o usuário, através do palmateio, do movimento dos pés, ele perceber que ele se desloca à frente e conhecer o ambiente da água. Né? Aqui nós temos uma piscina, uma determinada piscina, uma determinada estrutura, mas é ensinar para a pessoa ela perceber e ela poder adentrar em uma outra piscina. E muda a profundidade, sim, muda o foco. Aqui é mais voltado para a atividade física em si, né? Um profissional de educação física. Mas tem também a piscina que ela pode participar com os familiares dela, mais voltada para o lazer.
E essa autossuficiência, a gente poderia até dizer que seria uma questão até da parte da sobrevivência,
isso,
entender como é que
sobrevivência. Muitas mães, né, muitos responsáveis de usuários perguntam, ele tem totalmente segurança, vai muito da estrutura do local. Porque, como eu disse, tem mudanças, né? O mar também, ela tem uma percepção da água, mas o mar tem um movimento, mas, resumindo, é a própria meio de sobrevivência. E saber, no mínimo, minimamente se deslocar e aproveitar uma piscina, saber submergir, saber se deslocar. Muitos perguntam, ele está totalmente seguro? Não, porque vai muito de como ele adentra esse perfil. De repente, se você for lançado, talvez seja uma percepção e submergir, o efeito de flutuação é sempre diferente. Mas, normalmente, os relatos, que nós vamos falar mais para frente, são super positivos da família. A família, alguns nos relatam que não aproveitavam, não participavam do ambiente do próprio prédio, do próprio condomínio, a piscina de algum familiar, e após a prática, eles conseguem aproveitar, diversão, lazer.
Eu acho que, em resumo, a autossuficiência ela é um conjunto de habilidades que estão relacionadas à autonomia do indivíduo. Então, o que a gente ensina nas nossas aulas de autossuficiência é aquela base, o alicerce que o indivíduo está com segurança dentro do ambiente aquático. Então, são aquelas habilidades primordiais que se relacionam à respiração, ao equilíbrio, como a Renata falou, ao deslocamento, para que o indivíduo consiga estar ali.
Para perceber qual o ponto de segurança dele, como ele pode fazer para ir de um ponto a outro.
Tá. Então, ou seja, é uma atividade que todos gostam, né?
Sim. Eles têm...
Normalmente... Mas me conta um pouquinho como é. E assim, a gente está falando aqui de autossuficiência, de sobrevivência, né? Como um estado líquido, né? Que isso não é de um dia para a noite, né? Como é que é feita essa introdução dentro da piscina? Quais são as técnicas que vocês utilizam? E também, queria que você falasse quantas vezes eles frequentam a piscina e como é que é isso?
Então, é inerente ao meio líquido, tem um perigo, né? É realmente um ambiente diferente do que você está acostumado. Então, requer um certo cuidado, uma cautela, e até por isso a gente tem um perfil muito bem definido do usuário que vai estar na piscina, porque a gente precisa ter uma segurança para o trabalho, para que aí a gente consiga desenvolver autonomia. Né? Então, assim, é claro que essa inserção do usuário na piscina, ela não ocorre de maneira assim tão quadrada, no sentido de vamos começar uma aula e de repente está tudo acontecendo. Então tem essa parte da adaptação ao meio líquido, o usuário conhece primeiro aquele ambiente aquático, a introdução é feita de maneira progressiva, os planos são traçados de maneira individual, apesar das nossas aulas serem sempre coletivas. Então a gente também tem essa questão social de estar ali com o indivíduo e se relacionar com o outro, além dos professores. Então, as nossas aulas são sempre coletivas, mas a gente tem sempre um desenvolvimento traçado individualmente e respeitando o progresso na particularidade de cada indivíduo. Então, a gente tem... É comum a gente ter a inserção de algum usuário que tem um pouco de receio da água, de repente um trauma que antecedeu essa vivência conosco. E tem aquele outro usuário que já não tem medo, que já tem mais, já teve mais acesso de forma recreativa a piscinas. Então, ele já entra com mais facilidade. Então, assim, essas habilidades que a gente trabalha, elas sempre têm um contraponto com o lado social, de ter ali um convívio com os colegas, e a gente sempre trata de maneira individual cada caso e aquela experiência prévia que o indivíduo tem, porque isso vai definir em que ponto dessa autonomia ele já se encontra. Então, de repente, eu já encontro o usuário que, apesar dele não ter essa autossuficiência de maneira ampla, ele consegue estar sozinho no ambiente aquático, a piscina dá pé para ele. Então, a gente tem casos que a piscina pode não dar pé. A gente tem a nossa piscina com uma fundura de 1,5 m. Para quem está nos assistindo, quando eu estiver em pé, eu sou um homem de 1,78 m, vai bater aqui na região do meu peito. Então, para algumas pessoas, já vai dar pé, já vai dar pé no pescoço. Então, todas essas questões e particularidades são respeitadas e trabalhadas de forma diferenciada. Quanto à parte mais de rotina, né, do nosso dia a dia, dando aula, a gente, cada usuário tem uma aula por semana. Essas aulas, elas preenchem a nossa grade de maneira a pegar uma hora. Mas as aulas dentro da água são de 40 minutos. A gente conta essa uma hora porque a gente tem um tempo de entrada, que é aquela questão de se trocar, de tomar uma ducha antes de ir para a piscina. Em seguida tem a aula propriamente dita e depois tem aquele momento o reverso, que é o momento de se banhar para se trocar por seco novamente. Enfim, acho que das perguntas que você tinha feito é isso. A rotina é uma vez por semana.
Vou só complementar os itens obrigatórios. A sunga, né? Sunga ou maiô, o chinelo, a toalha, a gente, né, para trazer mais conforto e segurança, né, não umedecer muito o ambiente, o chão, então o chinelo, a touca, a vestimenta adequada para a prática de atividade física aquática, que é sunga, natação ou para a praia, e o óculos, ele é opcional, ele vai de cada... O perfil do usuário, nós temos aceitação, nós temos alguns usuários que eles não submergem, eles têm muita insegurança. A própria hidroginástica, que é realizar os movimentos, atividades físicas, fortalecimentos, extensões, flexões, não tem a necessidade de submersão.
Entendi. Então, olha, gente, você que está chegando agora, esse é o Inova SDPP desta semana. Nós estamos com dois profissionais aqui de educação física do setor saúde e movimento da nossa secretaria. Nosso tema hoje é um tema importante, atividade física no meio aquático. Né? Então, o Felipe aqui já esclareceu no início do programa a diferença da atividade física, né, no meio aquático, o que a secretaria oferece. E para você acessar esse serviço, Você pode procurar a secretaria, nós estamos localizados na Rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, aqui no Jardim Bilbao. Você pode vir até o setor que se chama Porta de Entrada, onde você será muito bem recebido pelas equipes nossas. Nós temos de assistentes sociais que vão fazer o seu cadastro, né? Vão agendar, aí sim, Felipe, vocês poderiam falar, né, do grupo, né, que tem de apoio, né, para receber e orientação. Eles vão falar um pouquinho, porque tem uns protocolos que são seguidos quando você vem acessar esse serviço. Poderia falar um pouquinho?
O que ocorre é que, durante a pandemia, a nossa oficina não esteve em funcionamento, sim, e nesse período nós aproveitamos para ter algumas adequações exatamente desse fluxo de entrada. Então, a gente percebeu, como já foi dito, qual que era a demanda, qual que era a nossa possibilidade dentro do espaço e da nossa área de atuação. E daí a gente estabeleceu o fluxo. E que fluxo é esse? Então, o usuário chegou na porta de entrada, percebeu que tinha esse serviço, alguém contou para ele, ele demonstrou um interesse. A partir daí, ele vai para um grupo de orientação, que é uma reunião mensal do COL. E nessa reunião são explicadas algumas questões de como se organiza a piscina. Quais são elas? Qual que é o tempo que o usuário vai estar nesse serviço. Então, como a gente tem a única piscina do nosso município que atende exclusivamente pessoas com deficiência, a gente tem uma demanda muito maior do que a que a gente consegue colocar na nossa atuação de uma vez só. Então, a gente precisava criar uma maneira de abranger a maior quantidade de municípios possíveis. E, para isso, foi instaurado, então, um ciclo anual. Para que a gente dê a oportunidade de uma pessoa esteja durante 12 meses conosco e depois ela dê a oportunidade de uma próxima pessoa. E daí que vem aquela questão da autossuficiência ser tão importante, porque ela norteia o nosso objetivo.
Exato.
Então, nesse um ano que a gente vai trabalhar, no final desse ciclo, a gente vai dar um feedback para a família do lado de dizer, olha, ele cumpriu os nossos objetivos que estão relacionados à autossuficiência ou não. E isso dita prioridade para que esse usuário fique por mais um ciclo ou não. Então, o objetivo, além de ajudar a gente a orientar o nosso trabalho, ele ajuda a gente nesse sentido de dar sentido para o ciclo. Porque os 12 meses, eles podem ser prorrogados se o indivíduo não cumpre os objetivos. Ou seja, você precisa trabalhar mais essa autonomia. Ou se a gente percebe que o usuário é apto a estar em outros ambientes, outras piscinas, aí ele tem menor prioridade para um retorno possível. A outra informação importante que é dada durante o curso de educação além do ciclo e desses objetivos que a gente falou, é sobre o atestado médico. Então, para que a gente tenha um resguardo, uma segurança para trabalhar, porque o exercício físico ele é um estresse, certo? O exercício físico ele demanda para o nosso corpo uma readequação àquele estresse que está sendo dado, e a gente precisa ter segurança. Não,
completando, tem uma resposta do sistema cardiovascular, do sistema venoso. Então, depois do grupo de orientação, ele tem é marcado também uma avaliação técnica conosco, comigo e com o Felipe. É, dentro dessa avaliação é que nós sabemos, perguntando às famílias se ele já praticou, a gente normalmente pede o responsável e o próprio usuário. Né? Ou o usuário somente quando ele é responsável por si só. Mas assim a gente entende a necessidade dele, o que ele já fez, o que ele conhece, a experiência que ele tem. Nós separamos as nossas turmas, completando, que é por idade, o agrupamento. Ele é por idade, criança, adolescente e adulto. E dentro dessa separação, dessa indicação para turma, vai muito do perfil de cada turma. É, muitas vezes a gente coloca as crianças que não têm muita familiaridade com a água, nós colocamos juntos para a evolução ser gradual e ser em conjunto, um cooperar com o outro.
Isso é muito bacana.
E até para orientar a nossa prática, né? Porque a gente tem todos os usuários naquele agrupamento no mesmo nível, para a gente conseguir dar uma aula fácil para todos que estão ali naquela turma. Aí, ainda falando sobre o que a gente paga, o fluxo, né, para o usuário entrar, então tem essa questão do grupo, ele passa por essa triagem, que é uma avaliação técnica para a gente. Além de estabelecer um objetivo a ser trabalhado com ele, a gente entender se de fato o que a gente vai propor está dentro do perfil que ele necessita, porque é importante destacar isso. Pode ser que aquele usuário ele já tenha uma aptidão que a nossa atividade física que a gente ministra já vai ter um nível que para ele precisaria de algo mais intenso, ou de repente mais elaborado, mais próximo do que a natação, que não é o que a gente trabalha. Então, a gente trabalha algo que antecederia, algo que dá autonomia. Então, de repente, a gente percebe que aquele perfil já não está, que aquele usuário já não está mais nesse perfil. E daí, depois dessa avaliação técnica, a gente aguarda a entrega do atestado e esse usuário já é inserido na nossa rotina semanal, um dia e um horário específico, que é sempre mantido. Então, esse usuário, após a admissão, ele faz sempre aula no mesmo dia e no mesmo horário.
Ok. Felipe e Renata, já aproveitando aqui essa colocação sua, né, de porta de entrada, de passar pela avaliação de vocês técnica, passar pelo grupo que vai fazer toda a orientação, eles precisam vir encaminhados ou é busca espontânea deles e depois é que é orientado?
É uma busca, acontece a busca espontânea do usuário e aí após a busca ele é orientado, passa pelo grupo. E depois a gente faz, porque na verdade às vezes a gente vai entender se de fato, após a busca espontânea, é o que ele precisa ou não na avaliação técnica.
Na avaliação técnica.
Mas a busca é espontânea. O usuário vai chegar, como você já tinha dito, na qualidade, ele conhece os serviços, sim, ele demanda lá, ou ele
não é necessário ter um encaminhamento médico de fato. Né?
Nesse primeiro contato, não.
É exigido, até o momento, um encaminhamento médico para tal atividade que pode se encaixar na nossa, aqui na nossa proposta.
É, provavelmente, depois é solicitado o atestado, né, para entrar na água, hematológico.
É, o atestado médico que diz que ele está apto para atividade física e no meio aquático.
Tá. Então, mesmo está bem adequado.
Sentir todos os dados dentro das exigências dos conformes, estando contendo essas duas especificações.
Que a gente entende que tem uma diferença muito grande, né, entre o usuário fazer uma atividade física fora da água e dentro da água. Sim. Tem questões que são mais óbvias, como, por exemplo, a dermatológica. Então, a gente pensa na atividade física na água, a primeira coisa que o indivíduo pensa é a questão dermatológica. Sim. Mas tem toda uma questão de termorregulação que precisa ser avaliada, o funcionamento do sistema cardiovascular, que ele é diferente dentro da água, também
é exigido, né?
Exigido. E também questões, por exemplo,
os riscos.
A gente tem algumas contraindicações, essas contraindicações elas são passadas diretamente para o médico, e o médico avalia além do que é o tradicional para o aquático, o que a gente coloca como contraindicação. Elas sempre são, isso é importante também ser dito,
porque muitas vezes
as pessoas, o pessoal às vezes pensa, não, mas professor, eu tenho uma contraindicação, tem, porque as contraindicações norteiam a segurança.
É, exatamente. E é um outro ambiente, né, onde pode haver um risco para ele mesmo e para os outros usuários. E tem também os transitórios, que é gripe, ferimento.
Uma
introdução, né? Ele afeta a camada da nossa pele, a nossa protetora, então não é indicado estar com corte, com arranhões muito profundos, resfriados e gripes, não é indicado.
Certo. Isso é para o nosso ambiente, é importante, porque, por exemplo, a Renata falou, a gente falou das contraindicações, a Renata citou as que são transitórias, porque, por exemplo, o médico falou para o professor, ok. Mas no seu dia a dia, durante a rotina, podem vir a surgir algumas coisas, como, por exemplo, a relação à gripe, as lesões, e aí são contraindicações que não vão ter aquela, não vão estar naquela avaliação médica primeiro, mas elas podem vir a aparecer e podem vir a fazer mal para o usuário durante a prática. As lesões, a gripe pode ter uma piora, a lesão ela pode ter uma dificuldade de cicatrização, porque a nossa água ela é tratada com cloro, e ela tem um pH controlado. Esse pH que é diferente do da pele, então também tem a questão da temperatura da água. Isso já é importante falar que a nossa água ela é aquecida. Sim. Ela está sempre entre 29 e 32 graus, que são as temperaturas que a gente considerou essa margem de temperatura ideal para trabalhar com uma pessoa com deficiência.
E com esse tipo de atividade.
E até mesmo, o tratamento da água, né? Uma água com temperatura mais elevada, ela dificulta a atuação do cloro, ela afeta a atuação do cloro acima de 32 graus, não é indicado na parte técnica.
Além dessa questão que é o conforto do usuário e a segurança para a prática, A questão da temperatura também está relacionada com a própria manutenção.
Sim, o conforto, o conforto do usuário, né, as respostas cardiovasculares, a adaptação de, né, de temperatura, a nossa, o nosso controle de temperatura e também o controle da própria água.
Tá, o controle
químico.
Químico, das bactérias.
Bactérias,
tudo, né? Então, tudo é visto de acordo tecnicamente para que aconteça de uma forma
sobre
correta.
Isso,
né?
Até tem uma questão curiosa que o pessoal pergunta. Então, se eu falar para você, Márcia, a água está gelada, você vai entender que a água está gelada. Agora, se eu falar para você, Márcia, a água está um pouco mais quente que o normal, você vai pensar, poxa, mas não vou ficar mais confortável. Né? Mas é importante entender que quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente tem um processo no nosso corpo que é a termorregulação. Sim. E isso acontece de maneira diferente quando eu estou fora da água. Ela acontece pelo vento, pela própria transpiração. Na água, a gente não tem esses fatores. Então, a única maneira que a gente consegue perder água ou perder temperatura durante o exercício dentro da água é pela temperatura da água, passando meu calor para a água. Então, se ela está quente demais, eu tenho uma dificuldade de termorregular. Então, mas é, fica curioso, isso é uma coisa que vem muito na nossa prática. Professor, mas a água é quente, não é mais legal? Tem essa questão da termorregulação.
Termorregulação e tem as diferenças.
É que, como nós falamos, nossos objetivos são de prática de atividade física. Então, é algo que vai fazer com que a pessoa desenvolva movimento, capacidade cardiovascular, esforço, resistência contra a força, né? Resistência muscular localizada, o cardiorrespiração, própria adaptação da respiração. Então, dificulta a troca, como o Felipe já falou, que é feito pela pele, né? O nosso suor, ele seca e isso ajuda no resfriamento. Na água, nós não temos. Tá. Além do vapor, que pode ficar em excesso no ambiente, né? Confortável, aquele chuveiro que alguém acabou de tomar banho.
Aproveitando aqui os comentários aqui de vocês, a questão da terapêutica dentro da água mesmo. Existem acessórios, equipamentos que vocês utilizam para facilitar para essa criança, para esse usuário, esse estar dentro da água, essa experiência no meio aquático? Poderia falar um pouquinho?
O primeiro acessório que é fundamental que a gente tem lá dentro da água, ele volta lá naquela questão que eu falei da altura da água. Então, se a água fica aqui no professor, na região do peito, e o professor tem 1,78 m, quando entra uma pessoa de 1,50 m, por exemplo, como é que ela fica? Então, o primeiro acessório que a gente tem é uma mesa. Essa mesa a gente chama ela de plataforma subaquática, ela fica lá no fundo da piscina.
E ela fica fixa, lá nossa, a gente não costuma retirar.
Que a função dela é basicamente dar ali 1 m a mais. Ela tem aproximadamente 90 centímetros e ela acrescenta 90 centímetros. Então, em vez da pessoa pisar no solo, ela pisa direto à plataforma. Um outro equipamento, que aí esse daí é muito visto, né, nas práticas em academias, em piscinas, que é o espaguete. Ah, é aquele flutuador de espuma.
Que dá um pouco de segurança, né?
Que dá segurança e ele é um dos equipamentos de flutuação mais indicados para quando você quer dar autonomia para o indivíduo. Então, aquelas boias que a gente vê no ambiente recreativo, por exemplo, que se prendem aos braços ou que se prendem ao tronco, elas não são necessariamente as mais indicadas para quando a gente quer dar autonomia. Então, aí o nosso flutuador a gente usa sempre o popular espaguete, mas é o flutuador de espuma, e também a prancha de EVA, que é uma prancha de flutuação. Porque daí ela a gente usa mais quando a gente quer trabalhar os movimentos de perna,
né?
Isso, mas basicamente é isso. Quando a gente trabalha com hidroginástica, a gente tem alguns halteres de espuma, a gente tem as caneleiras de espuma também, que vão fazer que a perna do usuário tente subir, e ele vai ter aquele esforço de botar a perna para baixo de volta, vencendo a flutuação. Então, a grosso modo, são esses os principais materiais que a gente
Dos principais, e tem alguns que são mais, alguns acessórios, argolas que flutuam, os brinquedos que as argolas, elas têm um peso, uma densidade, elas afundam, fazem estimular a submersão. E tem os brinquedos também que são feitos de EVA, nós temos algumas letras em formato de animais que eles flutuam, que a gente faz ou uma caça, ou dá um objetivo de se deslocar e pegar aquele material.
E também vai
tem os bambolês, né? São os bambolês que nós fazemos como, ou por objetivo, ou para passar o corpo,
A seleção desses equipamentos que a gente usa aula a aula está muito relacionada a indivíduo para indivíduo. Então, a gente usa, por exemplo, o que a Renata citou, as letrinhas ou os bichinhos, em aulas que a gente tem aquele tom mais lúdico, que são selecionados para indivíduos de idade mais baixa, crianças, início de adolescência, né? E aí a gente põe esses desafios, porque a gente precisa ter essa consciência que a gente tem um olhar técnico, uma vontade de ensinar aprofundamento, mas isso ele é feito naquele contrabalanço da didática da aula. Então, muitas vezes a gente usa o recurso lúdico, muitas vezes a gente usa as competições, as cooperações, os jogos, as brincadeiras, mas sempre tentando alcançar aquele objetivo que a gente deu lá no início da aula, que seja, por exemplo, a respiração. Então, eu posso usar uma argola que afunda para que eu estimule aquele indivíduo a chegar com o rosto mais próximo da água. Né? Então, a gente tem, além desses equipamentos que eu tinha citado, os que a Renata citou são interessantes porque eles estão relacionados com isso. A gente
dá um objetivo, né? Dá um objetivo de pegar, ou o bambolê, por exemplo, faz submergir com os braços, mas também a gente pode fazer de outras formas, passar por baixo, para fazer ele aproximar um pouquinho mais da água, ou até mesmo com os pés, né? Criança menor, a gente consegue mostrar para ele uma submersão.
E é muito legal ver essa evolução
dele, né? Na nossa posição em pé.
Podia falar um pouquinho da evolução deles, porque tem vários casos que nunca tiveram contato com a água.
Sim, isso é evolução, nós percebemos, né, na forma de desenvolver o movimento, na própria chegada na piscina, ou adentrar na água, a gente já percebe a diferença no movimento com que ele faz, ele perceber, ele saber a rotina da atividade, para que cada material serve. A gente foi falado, né? E às vezes ele dá ideia também, ele quer fazer de alguma outra forma.
É cada um.
E muito relato da família também.
Isso, e as famílias, me conta um pouquinho, como é que há essa evolução, como é que se percebe que a atividade dentro do ambiente aquático está levando para a família e para ele, como indivíduo, uma qualidade de vida. Como é isso?
A gente acaba tendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, uma proximidade grande com os familiares. Então, a gente sempre tem uma troca no final da aula, de dizer como está indo a evolução, como foi aquela atividade específica. E aí, nessa conversa que a gente tem tido retornos significativos, bacanas, e a gente percebe a fala da família, de como ter aquela atividade naquele dia, ajuda ele a estruturar a rotina daquele dia, ou como ele se anima nos dias específicos, né? E aí a gente tem uma diferença entre as evoluções, né? Porque é gostoso ver quando a gente tem aquele indivíduo que tinha muito medo, receio, de repente um trauma, e a gente vê ele vencer isso. Então, às vezes, ele ainda não está submergindo na cabeça, ele não está fazendo palmateios e deslocamentos longos, mas só o fato da gente ter essa diferença grande, dele não ter mais medo do meio líquido, dele conseguir estar naquele ambiente sem que aquilo gere um desconforto emocional, né? É muito gratificante. E a gente também tem aqueles casos, né, Renato, que a gente conseguiu ver uma evolução técnica, de fato, de deslocamentos mais longos.
De como fazer o movimento, o deslocamento, um aperfeiçoamento do deslize, do deslizar, de perceber como que a água funciona, de como fazer determinado movimento para atingir o que ele quer, ou de deslocar, ou de afundar, ou de pegar determinada coisa. Uma é que vem no relato da família, muitas famílias isso é prazeroso, que alguns relatam pra gente que o usuário nunca tinha ido a piscina com os familiares, não entrava, tinha medo, um exemplo, ou alguns que moram em um prédio, em um condomínio de apartamento, que não conseguia aproveitar
a
infraestrutura que o condomínio oferece. Então, eles apontam para a gente, olha, ele foi com o irmão, ele desceu com o irmão, aceitou descer, foi à piscina, conseguiu, entrou, então,
é uma evolução.
E é isso que a gente trabalha na autossuficiência, conhecer o ambiente da parte.
Mostra que a gente está conseguindo chegar
a resposta que
a
próprias adaptações.
Autonomia para a pessoa com deficiência frequentar outros ambientes. Então, era um ambiente que aquele indivíduo não ocupava, porque ele tinha medo, ou porque ele realmente não sabia como lidar com aquele espaço. Hoje a gente tem uma quantidade numerosa de relatos de famílias que agora conseguem frequentar esses outros espaços que são recreativos.
Fica mais tranquilo também saber que eles têm essa autonomia também.
Consegue aproveitar, né? Interagir mais com o familiar, né? Tem alguns pais, alguns responsáveis que eu falo, tá muito empolgado, tá muito
amassado.
Presta atenção nele
no final de semana, porque ele falou que vai pro primo e eles, né, conversam, contam tudo pra gente. Que ele vai com o primo pro sítio, então toma um pouquinho de cuidado que ele tá abusado.
Importante
garantir a segurança.
Principalmente no meio aquático, a atenção nunca é demais, tem que estar sempre ligado, porque eles são rápidos.
E aquilo que a gente tem falado aqui hoje, que é a questão do ambiente aquático, ele ser um ambiente diferente. Então, ele tem uma periculosidade que é inerente.
Sim.
O meio aquático, ele é mais perigoso. Ele tem uma probabilidade maior de um acidente. Então, conforme a gente vai dando autonomia, e a pessoa vai ganhando essa autossuficiência, também ela começa a aplicar que a gente dá esse contraponto para os familiares. Tipo, olha, atenção que ele está pulando, ele está querendo nadar um monte e prestar atenção se, de repente, o ambiente é seguro. Porque tem sempre o contexto, né? Aqui ele está com os profissionais, ele está numa piscina populada. Aí, de repente, vou no mar, então tem que ter aquela cautela. Mas é muito gostoso ver que a gente tem conseguido, né, desenvolver essa autossuficiência, que a gente tem dado autonomia para que as pessoas com deficiência frequentem outros ambientes.
E ultrapasse essas barreiras comuns de todas as pessoas, né? Que não tem esse contato com a água, né? Eu quero agradecer aqui uma turminha que está conosco aqui. Muito obrigado por estar acompanhando em Nova aqui, ó. A Suzy, Pedro Lima, Andréia, Alexandre, Guilherme, Sidney, Geilda, Carolina, vou falando, pulando, porque são muitas pessoas aqui, Marilza Ramos, Fernanda, Eliana, Vera Azevedo, Paulo Mariano, Renata, Ramon, Robson, muito, muito obrigada por estar aqui acompanhando o Inova SDPD dessa semana. Compartilhem essas informações, é muito importante. O Inova acontece a cada 15 dias. Nós estamos ao vivo aqui, direto do auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. É um programa exclusivo para levar para vocês o que a Secretaria faz, seus serviços, para que vocês conheçam os nossos colaboradores de diversos setores da Secretaria. Então, a gente navega aqui pelo assistente social, empregabilidade, oficinas de Libras, né? Centro do Dia, né? O pessoal de saúde em movimento. Então, você tem várias tecnologia assistiva, órtese, prótese, cadeiras, né? Então, o Inova SDPD, a cada 15 dias, vem com profissionais diferentes para falar de assuntos diferentes que tem a ver com o universo da pessoa com deficiência e com os serviços da secretaria. Quero agradecer aqui a secretária Grace Minuto, ela está como secretária agora, então também deve estar nos assistindo, muito obrigada, por nos proporcionar que o Inova SDPD aconteça a cada 15 dias direto aqui da SDPD. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho importante. Qual a relação da atividade aquática com os demais serviços oferecidos pelo setor de vocês, que é o setor de saúde e movimento?
Isso. Nós temos uma reunião técnica semanal, então alguns usuários que fazem duas ou mais atividades, a gente consegue perceber uma forma de lidar melhor com o próprio a didática do dia a dia e da evolução também, porque normalmente nós percebemos a evolução tanto na atividade física aquática e na evolução no terrestre, na atividade de ginástica localizada, no circuito, que são passados dependendo do perfil técnico. E tem a procura, como já foi falado lá no início, através da porta de entrada, do grupo de orientação, e nós percebemos dentro da nossa equipe, muitas vezes, algum usuário que nós indicamos dentro do esse usuário. Alguns dos nossos outros colegas indicam, olha, eu achei interessante para este determinado usuário, a piscina vai ser interessante, pelo que eles já conhecem, eles são educadores físicos, então eles conhecem nossos objetivos. Então eles indicam para nós, eu acho interessante para tal usuário, atividade física, assim como nós às vezes percebemos e indicamos para os outros, as outras atividades, a ginástica, o fortalecimento, o circuito.
E é importante que a gente tenha o incentivo para que a pessoa com deficiência permaneça ativa fisicamente. Então, a gente tem essa interlocução com as outras atividades do nosso setor, além de ter essa troca de experiência e, de repente, de perceber alguma indicação técnica, porque eu atendo um indivíduo que vai se beneficiar da atividade física, a parte como vice-versa, mas é também da continuidade. Então, por exemplo, o indivíduo esteve conosco durante os 12 meses, passou pela nossa atividade e já cumpriu os nossos objetivos, mas ele precisa se manter ativo. Então, ele pode acessar as outras modalidades de exercício físico que existem no Saúde e Movimento. E também, a gente, quando passa lá pela triagem, que a gente identifica se a necessidade dele, a prioridade para ele naquele momento é estar na atividade física aquática, quando a gente entende que talvez não seja, a gente tem essa interlocução direta com outras modalidades de atividade física, para que esse indivíduo esteja ativo e possa participar de algumas das nossas outras atividades.
Então, é importante, Felipe e Renata, que tem que estar sempre em movimento.
Nós somos do mesmo setor, nós somos de movimento.
Então, eu e o Felipe somos atividade física aquática. Os dois aqui somos atividade física aquática do setor da SDPD, que se chama Saúde e Movimento. Se você não sabia, está aprendendo hoje aqui conosco no Inova SDPD. E, como eles disseram, quando tem a característica, quando tem o perfil, tem outras atividades que também poderão ser oferecidas. Né? Não é, Felipe?
Ou simultaneamente, ou não.
Já cumpriu todos os nossos objetivos, nós encaminhamos, sugerimos, indicamos para um outro profissional.
Tá certo. E agora, a gente está chegando nos finais aqui do Inova SDPD dessa semana. Quero agradecer a vocês que já estão aí, a Júlia Martins, que está conosco, a Emily, que está aqui, vocês não estão vendo, mas ela está aqui conosco, no auditório, nos ajudando aqui, também é do Departamento de Comunicação. E quero dizer para vocês que a cada 15 dias nós voltamos e quero muito pedir para que vocês entrem pelo Facebook da Secretaria, né, que é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Barueri, e pelo Instagram, stpd_Barueri, para que você veja as matérias que saem diariamente do setor, principalmente saúde e movimento.
Muitas
atividades, para que você conheça um pouco mais como é feito esse engajamento, quem são esses usuários, como é que está essa performance aí em todos os setores, não é isso?
É isso aí.
Então é isso aí. Vocês querem falar alguma coisa, Felipe? Último minuto, quer dar um recado para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo?
Eu queria agradecer a oportunidade de a gente explicar um pouquinho mais do que a gente faz aqui no Inova. Eu também queria mandar um alô se tiver algum familiar, já que eu passei o link para algumas pessoas, ou se tiver alguém assistindo aí. Mas acho que é só isso. Agradecer a oportunidade de falar, agradeço quem esteve conectado conosco, quem interagiu, deu o seu like, né, ou compartilhou a nossa live. Tá? Mas isso, e dizer que nós estamos aqui disponíveis para atender, né, então para tirar dúvidas, né, se alguém tem dúvida específica, quero procurar o professor que não entendi tal coisa, a gente está sempre disponível para ajudar e conversar com o usuário e as famílias.
Agradeço as palavras e agradeço a toda a equipe da STPD, a Grace, a Malu, e agradeço a todos. Obrigada pela oportunidade de falar, de esclarecer. Estamos à disposição, eu e Felipe.
Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Aproveitando, vou passar os telefones, talvez ficou alguma dúvida. 4194-4939. 4194-4938. Temos também o e-mail, que é sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Estamos localizados na Rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Belval, próximo ao centro de Barueri. Quero agradecer imensamente a vocês e dizer que nós esperamos vocês aqui no Inova SDPD daqui 15 dias, um novo tema sobre os serviços da nossa secretaria. Nosso muito obrigado. Obrigada, Felipe.
Obrigada, Renata.